Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o sociólogo e presidente do Instituto Cultiva, Rudahit. Rudahit, bom dia.
Bom dia, Anderson, Celeste, ouvintes do Faixa Livre. É um prazer estar aqui de novo com vocês.
Rudá, muito obrigado por você novamente conversar aqui conosco no Faixa Livre. Rudá, o país parece ter entrado em um momento de aparente calmaria em comparação ao que tínhamos algumas semanas atrás. Eu me refiro, é claro, à mudança nos discursos do Jair Bolsonaro após aquele 7 de setembro, onde o presidente chegou ao ápice das ameaças às instituições, à ordem democrática do nosso país. O problema é que o ex-capitão segue atacando as bases da nossa sociedade de diferentes formas, Rudá. Como nessa sanção da lei que retira mais de 600 milhões de reais em verbas do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, ou no veto à distribuição gratuita de absorventes a estudantes de baixa renda. Ou seja, essa retórica de Bolsonaro, paz e amor, que tentou se colocar, não é bem assim, não é, Rudá?
Não, veja, nós temos que entender o seguinte, digamos que o staff do governo Bolsonaro tenha percebido que há uma ameaça real de derrota. Vamos imaginar esse cenário, né, que seria um cenário negativo para o bolsonarismo e para o Bolsonaro. O que vocês fariam? Evidentemente que a gente então começa a se preparar para, em primeiro lugar, consolidar os apoios políticos que o governo tem, e para isso ele tem que pagar fatura para poder sair como uma liderança forte, mesmo derrotada. E, em segundo lugar, ele tem que, além disso, consolidar uma imagem pública junto aos segmentos mais fanáticos de apoio social, para que ele também consiga, numa eventual derrota, sair como a principal liderança de oposição àquele que o derrotar, que nesse momento seria Lula. Veja que com isso, se Lula for vencedor, veja que com isso ele tem que dirigir todas as suas ações nesse momento para justamente coibir qualquer possibilidade do PSDB, que está agora disputando a candidatura, em especial entre o Dória e o Eduardo Leite, saiam da eleição como a liderança principal da oposição ao Lula. Então, assim, é evidente que ele não vai recuar nesse momento de maneira alguma, ele não vai mudar o estilo dele, porque nós queremos. É ao contrário, ele vai acelerar para, numa eventual derrota, ele sair nitidamente como aquele líder político que tem muito mais capacidade de atender os interesses do bloco selvagem, né, da sociedade brasileira, que envolve um segmento do alto empresariado paulista, gaúcho e carioca, e também os fanáticos ultra-religiosos, os terraplanistas, o apoio do agronegócio, né, principalmente esse do que se chamava antes de fronteira de expansão, né? Então, assim, o que nós, Centro-Oeste, por exemplo, o que nós temos que ter clareza é que não vai haver recuo da parte dele, por mais debelado que ele fique. Além disso, é importante reforçar que, na medida em que se aproxima o degelo do apoio bolsonarista se aproxima do núcleo fanático social dele, a tendência é que diminua o ritmo de queda de apoio ao seu governo e à sua figura, e também diminua o ritmo de rejeição, que já é histórico, né, o índice de rejeição de Bolsonaro, né, e que já atinge setores muito importantes evangélicos, da base evangélica. Então, é importante a gente entender que não é porque nós queremos que, com a queda de energia do Bolsonaro, com a queda de apoio, que ele vai se tornar uma pessoa mais afável. Ao contrário, é aí que ele tem que segurar o que ele conquistou com a vitória em 2018.
Ainda que o Bolsonaro tenha adotado aí, aparentemente, esse tom mais ameno nos últimos tempos, Rudá, me parece que essa estratégia não vem lá dando muito certo para melhorar a sua popularidade, muito pelo contrário. De acordo com a pesquisa Genial Quest, divulgada na última semana, a reprovação do presidente aumentou em quase todas as regiões brasileiras. No Sul, um dos redutos do bolsonarismo, a reprovação subiu 10 pontos. No Norte, a alta foi de 18%. E no Centro-Oeste, 13 pontos percentuais. No Nordeste, ela se manteve em estabilidade, na casa dos 61%, mas aqui no Sudeste, a reprovação do chefe do Executivo subiu 4 pontos, alcançando os 51%. Evidentemente, são números muito significativos, Judá. Dá para acreditar nessa queda de popularidade do ex-capitão em cerca de um mês, como mostra essa pesquisa? O que é que esses números refletem? Que tipo de situação pode ter levado a essa perda de apoio popular do Jair Bolsonaro, Rudá?
Bom, Anderson, o que reflete é justamente a avalanche de notícias ruins, de envolvimento com casos de corrupção na venda de vacinas, no caso da necropolítica envolvendo a Prevent Senior, numa estratégia de venda de remédios que não tem comprovação nenhuma que consigam debelar a Covid-19, né, para que criasse um clima de tranquilidade para volta ao trabalho, né? Agora, o desmanche de toda situação que envolveu a vitória do Bolsonaro, como é o caso agora, recém-revelado pelo DCM, de que o Dallagnol teria manipulado uma delação premiada de um ex-executivo da Petrobras para colocar o PT na história. Quer dizer, ou seja, com todas essas notícias, o avanço da CPI e principalmente a história da inflação, que vem corroendo o bolso do pobre brasileiro, evidentemente que esse cenário de tempestade perfeita vem destruindo o capital político do Bolsonaro. Ou seja, por vários flancos vai aparecendo que ele é incompetente, que ele é uma pessoa que pelo menos tem indícios de corrupção, que é uma pessoa insensível. Manipulou as massas, né? Ou seja, que não tem valores, né, cristãos, como ele dizia, ou seja, que não tem nenhum tipo de respeito em relação à pobreza, da maioria da população brasileira, 117 milhões de brasileiros. Então, isso está corroendo. O último estágio, digamos, que ainda segura a popularidade do Bolsonaro, no meu entender, isso não inclui os fanáticos, né? Porque com fanático não tem argumento racional, é a pauta de costumes. Ou seja, essa pauta de costumes é que vem segurando parte do eleitorado de atravessar o Rubicão, né? Ou seja, há nas pesquisas, por exemplo, a pesquisa publicada pela Vox Populi nesses dias revela que grande parte dos evangélicos já bandeou para o apoio ao Lula, mas ainda há uma rejeição forte nesse segmento ao PT. E basicamente em função da história do PT, de apoio à greve, de apoio à ocupação de terra, e para evangélicas, o principal problema é o papel das feministas e o apoio do PT às feministas. Feminista, nessa visão, né, ultraconservadora, evangélica, de um segmento dos evangélicos, não são todos, evidentemente, significa o fim da família, um risco à vida, da família, do equilíbrio e dos valores morais de uma família. Então, é aí que tem o problema. Mas o Bolsonaro tende a cair um pouco mais e aumentar a rejeição nos próximos dias, quanto mais você se aproxima das festas de final de ano, que historicamente no Brasil é quando se presenteia alguém que você gosta ou ama, né? Esse momento vai ser ainda mais difícil para o Bolsonaro, porque as pessoas não têm o que presentear. Às vezes faltando comida, por exemplo, no jantar de Natal, né? Ou almoço de Natal. Então, assim, vai ficando, a situação dele vai ficar difícil. Ele está jogando para articular o tal do novo Bolsa Família, né? O Auxílio Brasil, para depois do Carnaval. Ou seja, a intenção dele é tentar reverter esse quadro depois do Carnaval, a partir de março, próximo da eleição. Vamos ver se ele já não vai ter um quadro irreversível para ele, né? Mas a tendência é piorar ainda mais o quadro de apoio dele e aumento da rejeição nos próximos meses, né?
Essa semana, Rudá, marca a reta final dos trabalhos da CPI da pandemia no Senado. Muito provavelmente amanhã, ou na quinta-feira, o relatório final da comissão, produzido pelo Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, será apresentado para os parlamentares, com votação na próxima semana. E a expectativa é de que o presidente Jair Bolsonaro seja o protagonista desse documento, pela quantidade de crimes que ele teria cometido no enfrentamento da Covid-19 no país. O relator deve sugerir o indiciamento do ex-capitão por 11 crimes, incluindo genocídio de indígenas, prevaricação e crime contra a humanidade. Como é que você viu o trabalho desenvolvido pela CPI ao longo desses quase 6 meses, Rudá? Apontando uma série de escândalos, desvelando o tamanho da ganância de agentes públicos e privados que tentaram se aproveitar do desespero e do sofrimento do povo brasileiro em meio a uma pandemia para ganhar dinheiro com desvio de verbas públicas.
Bom, primeiro que o Renan Calheiros parece que fez uma manobra vazando o conteúdo, parte do conteúdo do relatório de 1.000 páginas para a imprensa. Isso gerou uma grande revolta de um núcleo de 4 ou 5 senadores que fazem parte, do núcleo de comando dessa CPI, incluindo, por exemplo, o Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará. Houve uma revolta grande. E também envolveu o senador Otto, aquele médico do PSD da Bahia, por exemplo, porque eles acham que não há como ter 11, os 11 crimes citados no nesse relatório do Renan Calheiros, eles não são consistentes. Por exemplo, eles acham que não dá para incluir o caso de homicida, né, de acusação de homicídio, né? Também eles acham que é inconsistente o ataque ao Flávio Bolsonaro, que incrimine o Flávio Bolsonaro. E por fim, eles acreditam que houve descaso, mas não genocídio em relação às populações indígenas. Então, o Renan Calheiros recuou, não vai apresentar o relatório amanhã, Mas eu tenho impressão, pela inteligência do, Bolson, do Renan Calheiros e experiência, que ele vazou justamente porque ele percebia que haveria uma rejeição de alguns pontos do relatório, de tal maneira que, mesmo que agora ele recue e altere o relatório dele, para apresentar até quinta-feira, a opinião pública já sabe qual é a opinião dele. Ou seja, ele foi esperto a ponto de sair bem, mesmo que o relatório não seja tão incisivo como a expectativa da população brasileira, né? Daqueles que acompanham, pelo menos, a CPI, né? O que eu acho é que a CPI foi muito importante para o país. Não, foi talvez uma das pedras angulares da queda de popularidade, de Bolsonaro, né? Junto com as manifestações, né? Fora Bolsonaro. E outros casos, como essa situação da economia, né, que debelou completamente a economia popular, né? Mas o fato é que a CPI trouxe à tona, além de acusações duríssimas em relação ao governo, as relações com o mercado, venda de vacina e os militares envolvidos nisso, quer dizer, uma situação, a frieza do governo, né? Ao uso das massas, né, para benefício próprio, trouxe também informações muito importantes para além do governo, como é o caso do Conselho Federal de Medicina, cujo presidente pediu, que se adotasse a cloroquina e a hidroxicloroquina como tratamento em casos especiais, né, de combate à Covid, né? Inclusive, agora saiu, né, pela CPI o documento, a decisão do Conselho, e por solicitação do presidente, do Conselho, que foi decidido no dia 18 de abril do ano passado. Então, assim, eu acho que a CPI revelou um Brasil, escandaloso, né, desumano, que se falava, mas não tinha tanta prova.
A grande questão, Rudá, é que o Brasil se torna cada dia mais uma republiqueta de quinta categoria. Exemplo desse caráter colonialista que tem se aprofundado é essa autorização do Jair Bolsonaro para 240 oficiais das Forças Armadas dos Estados Unidos adentrarem o nosso país para a realização de exercícios militares entre os meses de novembro e dezembro. Neste ano, de janeiro a março, militares brasileiros foram aos Estados Unidos para a primeira etapa desse treinamento, realizada em Fort Polk, no estado da Louisiana. O acordo para esse tipo de exercício faz parte da cooperação entre os dois países assinada em 2010 e promulgada em 2015, ou seja, ainda durante os governos do Partido dos Trabalhadores. É uma dependência que ultrapassa diferentes gestões, Judá, e faz com que o nosso continente siga como quintal dos estadunidenses.
Anderson, se a gente for cavar, nós vamos ver um problema gravíssimo aí. Porque durante o governo Dilma Rousseff, nós tivemos Polícia Federal, e o governo federal também patrocinando, algumas PMs, né, do Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, que eu me lembro, treinamento em campo de treinamento de mercenário dos Estados Unidos. No caso, a época era Blackwater, agora chama Academy. Um pessoal que é acusado, de genocídio no, inclusive de populações civis, se não me engano, no Paquistão ou no Afeganistão, ou nos dois países, né? Há muitas acusações, é fácil de achar na internet, e da mesma maneira que foi aprovado também em 2013, isso tudo em 2013, foi aprovado o manual da lei. E da ordem, né? Que inclusive na versão que veio a público se criminalizava o movimento social, com um potencial risco ao equilíbrio da ordem política no país. Então, no governo Dilma. Então, assim, se realmente a gente também, durante o no, no, nos governos lulistas, nós tivemos um ministro. O ministro Viegas, da Defesa, que trouxe para dentro das Forças Armadas o discurso ultraliberal. Ultraliberal. Que está hoje alimentando parte das lideranças das Forças Armadas bolsonaristas, né? A mesma coisa em relação à missão do Haiti. O núcleo central, linha dura, ele se constituiu do exército, se constituiu nessa missão. Inclusive, há muitas denúncias internacionais contra essa missão brasileira, de ataque a civis, né? Em um bairro específico, da capital do Haiti. Então, assim, há muita coisa que a gente, se for cavar, nós vamos ver uma certa forma de governar com essa ideia da ampla coalizão, que você vai cedendo a tal ponto que depois você acaba dormindo com seu inimigo. É algo bem preocupante. Bom, você sabe que essa situação de subordinação aos Estados Unidos é pendular na história do Brasil, né? Nós tivemos, já da metade para o final da Segunda Guerra Mundial, o Getúlio Vargas fazendo um jogo de esconde-esconde, né? E, na verdade, era uma espécie de roleta russa, ou então de bingo, em que ele jogou com a Alemanha e os Estados Unidos para ver quem investia mais na siderurgia brasileira, no investimento para a construção de um grande parque siderúrgico nacional. Ganhou os Estados Unidos com o Roosevelt. Mas há registros, inclusive acadêmicos, de cartas que ele trocou com o Eixo, e a ideia era justamente trabalhar. Se fosse o caso, se o Hitler tivesse investido no Brasil, a gente teria entrado na guerra junto com o Japão, a Itália e a Alemanha. Então, essa história da subordinação a uma potência vem de longa data, né? Longa data. O próprio exército brasileiro, ele se forjou com acordos no início do século XX com a Alemanha e depois dos anos 20 aos anos 40 com a França. Então, nós sempre tivemos essa lógica de subordinação. Atualmente, o que nós temos é talvez a lógica mais absurda, que é a seguinte: uma parte das Forças Armadas, dizem que é liderada pelo Vilas Boas, sugere a subordinação objetiva aos Estados Unidos, porque, em primeiro lugar, existem três potências mundiais, duas são orientais, a Rússia e a China, com quem nós não temos relações históricas, e a outra, os Estados Unidos, que, embora não sejam absolutamente amistosos, tem mais proximidade com o Brasil. E para que então a gente se subordinaria nessa visão militar? Porque nós estamos temos 80% da população brasileira dependente do Estado, no momento de crise internacional, em que os mercados estão muito turbulentos. Nós não temos como garantir um avanço de preço ou exportação do interesse do Brasil, e, além disso, nós temos, segundo essa visão, as Forças Armadas dilapidadas, sem equipamento moderno, de tal maneira que, se nós ingressarmos numa crise social, nós não temos como segurar essa crise, nem pela economia, nem pelo poder de força do exército ou das forças militares. Aí, então, a gente dependeria de uma dessas potências para ter alguma garantia de venda dos nossos produtos e, se for o caso, de apoio militar à estabilidade política do país. Essa é a visão. Então, é uma visão completamente frágil do ponto de vista teórico, covarde do ponto de vista de um projeto estratégico para o país, né? E que revela um pouco em que nível que nós chegamos de discussão sobre Estado no nosso país. Mas, como você bem disse, eu tentei dar dados sobre isso. Não, essa questão da subordinação do país aos Estados Unidos não é de hoje, né? Nós já temos há muito tempo que a gente trilha esse pêndulo entre autonomia, soberania nacional, e logo vem uma crise, e a subordinação aos Estados Unidos, né?
Agora, Rudá, e essa história de que o procurador Deltan Dallagnol, que liderava a força-tarefa do Ministério Público Federal da extinta Operação Lava Jato, e Ataíde Ribeiro Costa, membro da força-tarefa, teriam negociado termos da delação premiada do ex-executivo da Petrobras, Pedro Barusco, no início de 2015, propondo cláusulas extras em uma tentativa de incriminar integrantes do Partido dos Trabalhadores. Esse escândalo estourou no fim de semana e foi revelado pelo jornalista Vinícius Segala, do site Diário do Centro do Mundo, a partir de diálogos travados por mensagens de celular entre os integrantes da Lava Jato, analisados pela Polícia Federal no âmbito da chamada Operação Spoofing. Caso isso venha de fato a se confirmar, Rudá, é mais uma prova do quão criminosa era essa força-tarefa na intenção de tirar, a todo custo, o PT do comando do país.
Então, não é apenas uma prova dos crimes cometidos pela força-tarefa, né? Buscando afetar o PT, né? E não só promover o golpe ao governo petista, mas principalmente inviabilizar o PT como um candidato, um partido de massas e com viabilidade eleitoral. Né? Não é só isso, que já é um absurdo. É que agora nós temos que ter clareza que o Ministério Público ele é afetado por esses interesses ideológicos, escusos, né, e partidários. Não dá, evidentemente, para nós imaginarmos que é um problema apenas envolvendo o Dallagnol, né, e outros membros da Força-Tarefa. Né. Evidente, por que eu estou dizendo isso? Porque nós tivemos envolvimento do Judiciário, outros promotores, eu não sei se você se lembra, e juízes federais entravam com ações, por exemplo, para tentar debelar a possibilidade de Lula ser ministro, indicado pela Dilma Rousseff. Então, assim, eu acho que agora é hora de passar o Judiciário e o Ministério Público a limpo. É fundamental que a gente passe a limpo, porque senão nós vamos ter uma força política incrustada no Estado, que usa um recurso público para benefício da sua ideologia. Isso é um macartismo estatal, ou incrustado no corpo do Estado, na estrutura de Estado, no aparelho do Estado. Isso é um absurdo. Isso é a mesma coisa, claro, com as devidas proporções, de quando o Estado alemão foi tomado pelo nazismo. Né? Você tem que fazer uma limpeza geral para que você volte a ter confiança na nação, né, e no Estado alemão, né, que é o que foi feito. Né? Então, eu acho que, em primeiro lugar, esses personagens, ao se provar essa situação, têm que ser duramente investigados e processados, né, e julgados, e se comprovado mesmo, têm que ser banidos de uma vez do serviço público e ir para a cadeia. Né, porque eles usaram da boa fé dos brasileiros para deturpar a realidade e criar uma verdade paralela, né, inventada, né, uma fake news, né, mas a partir do Estado, né, e em quadros de Estado. Nós temos que fazer uma limpeza no Judiciário e no Ministério Público. Essas pessoas que estão lá, espero que sejam só elas, né, mas essas pessoas que estão ainda são, pelo que você mesmo está dizendo, pela denúncia do DCM, são criminosas, né? Nós não podemos ter dentro do Estado gente desse tipo, né? Porque é mais grave que a corrupção, muito mais grave, porque significa o uso do Estado, e por isso que eu falei macartismo, para incriminar de maneira falsa, colocar na cadeia, cercear o direito do cidadão, o direito civil de falar e dar sua opinião, limitar o quadro de disputa política do país. Isso não é democracia, isso é gravíssimo, isso é um crime gravíssimo contra a democracia.
Algo que se conecta a essa última questão, Rudá, e que tem provocado enorme polêmica lá em Brasília, é essa proposta de emenda à Constituição discutida pela Câmara que altera a composição do Conselho Nacional do Ministério Público, órgão que fiscaliza a atuação dos ministérios públicos em suas esferas estaduais, federais, militares, do trabalho e da União. Essa PEC tem como ponto principal a ampliação à influência do Congresso Nacional nas indicações ao Conselho, muito em reação a essas operações que visam claramente criminalizar a atividade política, como a própria Lava Jato. O presidente da Câmara, Arthur Lira, já tentou votar esse texto em duas ocasiões, mas sem sucesso, e a expectativa é de que a análise dos parlamentares ocorra essa semana. O texto do relator, deputado Paulo Magalhães, do PSD da Bahia, foi alterado recentemente, ampliando de 4 para 5 o número de membros indicados pelo Congresso para a composição do CNMP. Além disso, foi modificado também o trecho que permitiria ao Conselho anular ou rever atos de promotores e procuradores em caso de eventual violação do dever funcional. Agora só podem ser revisados atos administrativos. A mídia dominante, como não poderia deixar de ser, Rudá, tem criticado com veemência essa que eles julgam uma tentativa de interferência política no Ministério Público. Como é que você analisa essa PEC, Rudá, diante de todos os abusos que têm sido cometidos por alguns integrantes do MP nos últimos tempos?
Você sabe, o Alain Touraine, um sociólogo muito importante da França, que foi professor do Fernando Henrique Cardoso, ele dizia, num dos seus livros mais interessantes e recentes, que foi publicado pela Vozes, título é Poderemos Viver Juntos? É uma pergunta, digamos, fundacional da sociologia, né? Feita inclusive pelo Conte, Auguste Conte. Bom, nesse livro ele diz que já no final do século XX, a política tinha sido capturada pelas empresas transnacionais. Então, ele dizia que a dimensão econômica globalizada tinha envolvido e capturado a dimensão política, da representação política. De tal maneira que os parlamentares, em especial, mas também governantes, logo depois de tomarem posse, eles mudavam a atenção deles para aquilo que o eleitor queria que eles dissessem, para atender os interesses dos grandes conglomerados que tinham financiado a sua campanha e que financiariam, inclusive, a sua gestão daí por diante, direto ou indiretamente. Né? Nós temos casos no Brasil que deixam a gente um pouco preocupado se essa leitura do Alain Touraine já não estaria sendo confirmada, por exemplo, com indicação de secretários estaduais de educação, como de São Paulo, e principalmente Minas Gerais, que tem vínculos diretos com fundações empresariais, como é o caso da Fundação Lehman. Né? Então, e que aí teriam interesses que não são exatamente públicos. Né? Ou seja, há toda uma dúvida, né, se a tese do Alain Touraine não está se expressando mais nitidamente no Brasil. Bom, o que restaria a nós, pobres mortais, né, sem poder econômico ou político, de grande monta? Restaria o passado e restariam os valores. Então, nesse caso, o Alain Touraine dizia que a dimensão cultural, onde estão os valores, as crenças, né, a identidade, né, social, e a dimensão cultural estaria apartada da economia e da política. Bom, eu estou tentando dizer que o Parlamento, o Congresso Nacional, em especial a Câmara de Deputados, vem sendo o ariete dos interesses do alto empresariado brasileiro, né? E apartado da vontade de nós, pobres mortais. Né? O que você está falando em relação ao órgão de controle do Ministério Público, logo depois de a gente ter falado dessa tragédia envolvendo o Dallagnol e outros profissionais do Estado envolvidos com a Operação Lava Jato, é, obviamente, um interesse, não é só de não controlar exatamente. Na verdade, é uma junção de interesses que envolve, inclusive, grandes conglomerados econômicos. Né? Porque senão a gente perde o foco e começa a fulanizar esse movimento que você está citando em relação à PEC. Aí tem pouco fulano, aí tem muita classe social e tem muito interesse corporativo, empresarial. Né? É bom que a gente tenha isso claro.
Algo que parece se encaminhar para o seu final, Rudá, é aquela novela interminável do julgamento da chapa Bolsonaro-Mourão nas eleições de 2018, Acusado de se utilizar de disparos em massa de mensagens às redes sociais durante a campanha que os levou ao Palácio do Planalto. O corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Felipe Salomão, liberou para julgamento as ações que pedem a cassação da chapa. Você acredita que isso possa dar em algo, Rudá? O Ministério Público Eleitoral andou recomendando a rejeição dessas ações impetradas pelo Partido dos Trabalhadores, dizendo que não há indícios suficientes de abuso de poder econômico na campanha. Vai terminar em pizza, Rudá?
Bom, é o que parece, porque na medida em que todo o judiciário deixa as grandes decisões para o STF, não tem por que você se lambuzar, principalmente na medida em que nós já estamos na segunda metade de outubro, né? Ou seja, mais 2 meses e nós entramos nas festas de final de ano e daí nós vamos para o carnaval. E depois do carnaval, a gente está em plena campanha eleitoral, né? Você acha mesmo que um tribunal eleitoral vai caçar uma chapa que governa o país faltando algumas semanas para o Natal? Assim, acho improvável, né? Assim, é lógico que quem acredita que o judiciário ele não tem nenhum tipo de contaminação com os interesses de classe ou das elites, os conceitos são diferentes, né? Elite de classe social, né? Deve estar achando, não, mas é dever tal, né? Mas para quem tem 59 anos como eu, ou mais, calejado por toda a história desse país no qual a gente vive, é evidente que a gente sabe que esse pessoal, para tomar uma decisão, não se baseia só na lei, né? Se baseia na leitura política da realidade, né? E no jogo de interesses, né? Na sua própria carreira, né? Seu próprio nome, né? Então, não há clima de cassação, né? Se o fora Bolsonaro fica só nas palavras de ordem e não avança, por que é que a cassação da chapa avançaria, né? Qual seria o tipo de água ou ar que esses juízes estariam bebendo ou respirando, né? Tão diferente do restante do país, né?
No campo dito progressista, Rudá, parece que a turma anda batendo cabeça. Tivemos aí recentemente essa discussão entre o Ciro Gomes e a ex-presidente Dilma Rousseff, depois que o pré-candidato do PDT à presidência acusou o Lula de ter conspirado pelo impeachment de sua companheira de partido. A Dilma respondeu chamando o Ciro de mentiroso e citando seu fraco desempenho nas pesquisas de intenção de voto, sempre abaixo dos 2 dígitos, enfim. Eu tenho a nítida impressão, Rudá, de que o Ciro tenta criar animosidades com o PT, naquele seu estilo de sempre, para amealhar votos dos antipetistas, só que eu não sei se essa estratégia dele está dando muito certo. Como é que você observou tanto a discussão entre o Ciro e a Dilma, como essa escolha dele de atacar o Partido dos Trabalhadores, abrindo mão de uma suposta trégua que ele havia estabelecido pouco tempo antes?
Bom, Anderson, eu divirjo de vocês de achar que o Ciro faz parte do campo progressista. Não vejo exatamente assim. Acho que o Ciro tem uma ambição pessoal tão exagerada que ele oscila entre o campo progressista e o campo ultraconservador, né? As suas propostas também para a economia, que alguns desavisados elogiam, na verdade, quem conhece o Ciro sabe que ele também tem uma confusão em termos programáticos entre um campo progressista, mas no Brasil, que tende sempre à direita keynesiano, né? Ou uma visão liberal, ultraliberal, por exemplo, quando ele trata do agronegócio, né? O Ciro é isso, é uma metamorfose ambulante, né? Então eu não concordo com você em relação ao Ciro fazer parte do campo progressista. Também acho que ele fez uma jogadinha mais do que manjada, assim, muito infantil, típica, né? Tentando jogar uma isca para os petistas fanáticos morderem, porque estavam muito aquecidos contra ele. E aí, com isso, ele usar uma tática que é muito velha na política, chamada escada, que é quando você, atraindo a atenção de um adversário que é maior do que você, você, ao responder a eles e ter a resposta, você se nivela, então você sobe alguns degraus da escada, né? E com isso tem visibilidade, e aí você tem razão, os eleitores de extrema-direita ou de direita, né, que não querem o Bolsonaro, votarem nele ao invés de ir para o Lula. As pesquisas estão dizendo que essa tática dele não está dando certo. Eu realmente acho que é um personagem menor da política nacional. Agora, o início da tua pergunta era outra, que a esquerda está batendo cabeça. Eu acho que está batendo cabeça não é exatamente em divergência interna, né? O campo progressista. Eu acho que o campo progressista está errando em pelo menos duas questões. Uma que eu acabei de falar, que é a pauta de costumes, porque o campo da esquerda e o campo progressista, de maneira geral, vem há anos abdicando de trabalhar e debater questões de valores, né? De crença, né? Não, nós deixamos de discutir na democracia o que é limite ético, o que é o respeito, inclusive a liturgia do cargo, a autoridade. A gente deixou de falar isso, né? Ao respeito humano, né? As diferenças, a luta contra a desigualdade social. Ou seja, nós deixamos, né, de falar sobre ao limite do poder, né, que ninguém pode ter tanto poder econômico ou político a ponto de ter uma desigualdade profunda na cidadania, né? Cidadania significa direitos universais, né, e não direitos particulares, né? Então, eu acho que esse é um problema. E a outra batida de cabeça é que não está entrando no programa de governo. Eu acho que o campo progressista, nesse momento, vendo as movimentações do Lula mais ao centro, tem a obrigação de falar qual é a pauta que deseja que o Lula, numa possível vitória, ele tenha como baliza. Pelo menos para ele se tocar que ele pode perder apoio real, como a Dilma perdeu, caso ele fique muito à direita. E eu digo mais, eu acho que era hora do campo progressista começar a discutir até que ministérios que quer ter na sua mão, num futuro governo progressista de transição e reconstrução nacional. É esse o papel que eu acho que a gente está batendo cabeça. E aí a gente fica nessa história da bola quicando na área e ninguém chutando para gol. E o goleiro está caído lá do outro lado do gol. Então, assim, isso é uma irresponsabilidade. Isso é que eu acho que é bater cabeça. Não esse senhor Ciro Gomes.
Para terminar, Rudá, você recentemente publicou um artigo falando sobre a encruzilhada da esquerda brasileira em um momento em que o ex-presidente Lula se coloca como favorito a assumir a presidência em 2023 por conta da perda de popularidade do Jair Bolsonaro e a tal da terceira via mostra-se incapaz de produzir algo relevante nesse quadro de polarização. Quais seriam os desafios colocados para a nossa esquerda nesse momento importante da nossa história, Rudá? Com Lula cada vez mais dedicado aos arranjos com o grande capital e uma alternativa autoritária e acéfala, que é considerado apenas o pior presidente da história do país. O que a esquerda precisa fazer nessa situação?
Eu até adiantei essa resposta, não sabia que essa era a última pergunta, mas a questão, eu, por exemplo, estou articulando com algumas correntes políticas no Brasil, movimentos sociais, né, alguns intelectuais, lideranças do campo da esquerda no Brasil, um programa de cinco pontas. Eu acho que eu estou falando cinco, poderia ser seis, né? Mas a ideia é a gente ter um programa que fixe quais são as prioridades do campo progressista e principalmente da esquerda no Brasil, né? É desenvolvimento? É educação? É saúde? É segurança? Cinco pontos. E nessas cinco pontas, a gente teria cinco propostas para cada uma dessas áreas. A gente já elaborou uma primeira versão, e essa semana nós vamos bater o martelo na área de educação, a mesma coisa na saúde, inclusive envolvendo ex-ministros, lideranças importantes, da luta pela reforma da saúde no Brasil, né, sanitária, lá atrás, né, quando se criou o SUS. Já temos também na área da economia, do desenvolvimento econômico, na área agrária, agrícola, né, A gente já está, agora vamos fazer na área da cultura, a gente já está bem adiantado nessa produção, que é uma produção relativamente simples, porque a gente quer fomentar o debate, né, e não induzir, né? E a partir daí a intenção é que a gente discuta com as 660 entidades do Fora Bolsonaro, da campanha Fora Bolsonaro, que está liderando as manifestações de rua. Nós achamos que as manifestações têm que evoluir para uma disputa de programa no Brasil, né? Aliás, já estamos conversando com alguns desses entidades e lideranças do Fora Bolsonaro. Em março do ano que vem, nós deliberamos, nós da Articulação Brasileira do Pacto Educativo Global, que é essa articulação criada pelo Papa Francisco para a reforma da educação no mundo, né? Nós aqui no Brasil decidimos fazer um seminário muito amplo para discutir justamente um programa para a educação nesse período de reconstrução da educação brasileira depois da pandemia. Então, nós vamos incentivar ao máximo que a gente crie plenárias nas capitais brasileiras, já depois do carnaval, mas que a gente esteja construindo esse debate e as condições dessas plenárias já no, nesse último trimestre do ano. E que a gente possa abrir esse debate nacional no campo da esquerda ou do setor mais amplo progressista. A gente acha que é muito importante a gente dar um salto de qualidade nisso e virar a página, ficar, esquecer esses resquícios da demolição que foi feita no Brasil a partir de um governo de extrema-direita, né? Nós enfrentamos o nazismo tupiniquim. E agora é hora da gente reconstruir o país. A gente precisa ter a responsabilidade de continuar fazendo o enfrentamento do presente, mas começar a projetar um futuro. Porque senão a gente pode eleger uma chapa, uma força política teoricamente oposta à que governa o país hoje, e depois deixá-los à mercê dos interesses econômicos que eu já citei aqui e políticos, que estão criando chantagem diária em relação ao governo Bolsonaro. Quer dizer, então nós temos que ter muita clareza de que nós temos que entrar no jogo imediatamente. É isso, Anderson.
Rodahit, mais uma vez, muito obrigado por você conversar aqui conosco no programa. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar também o meu abraço.
Bom, mais uma vez agradecendo aí essa oportunidade que vocês do Faixa Livre me deram. Uma boa semana para todos nós e que a gente consiga ter força e inteligência para poder pensar e construir um país mais justo e que supere a extrema-direita de uma vez por todas nesse país.
Conversamos aqui com o sociólogo e presidente do Instituto Cultiva Rudahit. Antes de a gente ir para o nosso primeiro intervalo, eu tenho dois recadinhos para fazer aqui para vocês ouvintes. Primeiro, que a rádio Bandeirantes AM 860 já está no ar novamente. Nós enfrentávamos problemas desde o início do mês, após um vendaval ter derrubado algumas antenas da emissora, mas isso já foi resolvido, esse problema. Os técnicos da Bandeirantes já instalaram novamente essa emissora e nós já estamos no ar no 860 AM. Parece que ainda há alguns problemas de ruídos, algumas interferências que prejudicam a audição do programa, mas o pessoal aqui na retaguarda da Bandeirantes tem trabalhado para resolver o problema. A gente espera que o mais rápido possível a qualidade de áudio, vocês ouvintes merecem, esteja novamente disponível. Aos que tiverem dificuldade a acompanhar o nosso programa pela rádio, podem nos acessar pelas redes sociais, pelo nosso site www.programafaixalivre.com.br ou lá no nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Nós fazemos a transmissão ao vivo também do programa pela internet, tá bom? E outro recadinho é para anunciar o nosso grupo no Telegram. Nós aqui da equipe do programa lançamos um grupo para que vocês ouvintes possam participar dos debates aqui do Faixa Livre, se fazer perguntas aos nossos convidados. É mais um espaço para a interação, nós aqui da equipe do Faixa Livre, com vocês ouvintes. A gente espera que em breve nós possamos voltar com o programa ao vivo na rádio para que essa interação seja mais próxima de vocês. Está com saudade aqui de receber as suas mensagens e ler, receber as perguntas, ler para os nossos convidados. Então, a quem quiser acessar o nosso grupo no Telegram, é só observar as nossas redes sociais que nós estamos fazendo a divulgação, mas o nome do grupo é Programa Faixa Livre. Acessem lá o grupo e interajam aqui com o programa e deixem seus recados e suas perguntas, tá bom? Vamos agora sim ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já.